De volta aqui com o CBN Total, em contato agora com o médico infectologista da Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic, Dr. André Ribas Freitas. Como vai o senhor, doutor André?
Eu vou bem, queria agradecer a oportunidade, um abraço para você e um abraço para o ouvinte.
Obrigado, doutor André. Uma boa tarde também para o senhor. Houve um erro de interpretação da fala da OMS de ontem por parte da mídia. A representante da entidade se referiu a pacientes assintomáticos que não desenvolvem nenhum sintoma em nenhum momento e estes parecem não ter importância na transmissão?
Veja, que inclusive é aquela questão que, assim, ainda a OMS não deixou claro até agora o que, que a representante, né, a Maria, tentou dizer, não é? Emitiram hoje uma retificação daquela informação que também não ficou muito clara. Honestamente, me parece que houve um erro de comunicação bastante grande aí por parte da OMS, que colocou muitos epidemiologistas em alerta por se tratar de uma informação que não bate com as informações que estão acumuladas até o momento. Certo? Inclusive, eu tenho um grupo de WhatsApp dos amigos do colégio ainda lá do ângulo, né, e que estavam debatendo hoje de manhã e estava um monte de gente em dúvida, porque a gente vinha discutindo a questão da transmissão do coronavírus e, até o momento, todo o consenso é da importância da transmissão entre os pacientes pré-sintomáticos e dos assintomáticos, é uma grande dúvida, de fato. Então, eu imagino que ela tenha se referido a esse grupo. Mas na última fala que ela teve hoje, na retificação que foi divulgada, não ficou claro ainda o que ela estava querendo dizer.
Doutor, vamos explicar sobre os assintomáticos e não e os pré-sintomáticos. Que o senhor poderia explicar para a população de uma forma mais didática, para que a gente possa entender?
Os pré-sintomáticos são aqueles pacientes que estão ainda com o vírus numa fase de incubação, que a gente chama. O paciente teve contato com o vírus, está com o vírus dentro do corpo, assim, está se replicando, mas o paciente não está com sintoma. No futuro, ele passa a apresentar sintoma. Então, esse paciente é o pré-sintomático. Esse paciente já está muito claro, já existem vários trabalhos consistentes demonstrando a importância desse grupo na transmissão. Né? Como que se fazem esses estudos? Tem uma área que ainda não tem muito coronavírus circulando ou não tem circulação de coronavírus. Um paciente tem numa reunião, por exemplo, ou vai na casa de alguém, ainda tem sintomas, depois passa a desenvolver sintomas. E numa pesquisa retrospectiva, fazem visitas nesse local, nessa casa, ou nessa reunião que teve, nas pessoas que tiveram na reunião, e elas passam a apresentar sintomas, você pode afirmar que a transmissão deu por um paciente pré-sintomático. Isso já está muito bem consolidado. Já tem vários trabalhos que sustentam esse tipo de situação. O assintomático é aquele paciente que em nenhum momento envolve sintoma. Ou seja, é um paciente que ele tem um vírus e simplesmente o vírus se replica, né, no corpo dele, enfim, e ele transmite para outros, mas ele não vai envolver sintoma em nenhum momento. Esse paciente é mais difícil ser identificado. Por que, que é mais difícil? Porque ele não vai ter sintoma. A gente só consegue pegar esse paciente quando, por exemplo, ele foi num lugar, transmitiu e ninguém consegue explicar. Faz uma investigação total e aí por trás de uma outra pessoa que esteve naquela atualidade. Tem casos desses na literatura, inclusive numa cidade chinesa, que não tinha transmissão ainda, uma paciente que tinha vindo de Wuhan, transmitiu numa família. Só que esse tipo de... Por não ter como rastrear direito, é muito difícil identificar esse paciente assintomático. Então, fica complicado, os estudos são muito mais raros. sobre pacientes assintomáticos do que pré-sintomáticos.
Inclusive, né? Sabe, mas...
Oi?
Não, inclusive a transmissão pelo pré-sintomáticos é o que embasa o uso da máscara pela população em geral, né, doutor?
Exatamente. Eu acho que a grande falha na comunicação da OMS é a seguinte, foi uma frase às vezes perdida daquela senhora, que é uma pessoa que está trabalhando desde o início. É muito importante a gente deixar claro que o paciente sem sintoma, que ainda está no período de incubação, ele permite, porque não é pouca a transmissão. Os estudos têm demonstrado que cerca de 40% da transmissão se dá antes do início de sintomas. E como a gente sabe disso, é baseado nisso que a gente recomenda o uso de máscara por quem tem sintoma e quem não tem sintoma. Se ela quebrar essa informação, se ela deixar dúvida sobre essa transmissão, as pessoas vão precisar usar máscara na sanidade. E isso, com certeza, vai piorar o controle da doença.
Doutor, essas falas desencontradas que a gente tem visto da OMS, isso tem prejudicado principalmente o Brasil, que está numa guerra contra a Organização Mundial de Saúde. E a população fica meio que a ver navios, né? Não sabe o que faz. O que, que o senhor aconselha, o que, que o senhor fala, né, a respeito disso? E também eu gostaria que o senhor desse uma opinião sobre essa saída exagerada das pessoas nas ruas.
Veja, a gente tem que diferenciar uma fala da OMS ontem, uma fala de uma personagem que hoje, inclusive, já tentou retificar a fala, do que tem sido dito constantemente pela OMS. A OMS tem dado o norte do controle da doença, não só para o Brasil, mas para todo mundo, né? E, assim, a crítica que é feita pelo governo brasileiro à OMS não tem cabimento, certo? É uma crítica que tem um cunho enviesado, um cunho anticientífico, que está fazendo parte do governo federal desde o começo da pandemia. Então, a gente tem que separar uma coisa da outra, né? Uma fala, às vezes, feliz de uma representante da OMS não significa que a OMS esteja dando o norte errado, né? Quem tem resistido às recomendações da OMS tem sido o Brasil e tem sido os Estados Unidos. Dentro dos países com mais de 5 milhões de habitantes, são os únicos países que têm questionado a OMS de alguma forma, né? Então, a gente tem que deixar claro que as recomendações da OMS têm sido corretas e devem ser seguidas. Então, a questão da transmissão, essa fala dessa representante da Maria lá, tem que ser melhor compreendida, o que ela quis dizer de fato, não é a recomendação da OMS quanto à instituição. Então, é importante a gente separar uma coisa da outra. Agora, a negação da pandemia e da gravidade da doença tem sido uma constante por parte do governo federal, principalmente do gabinete do presidente, não é? Até dissoando em alguns momentos do próprio Ministério da Saúde. Então, é importante que a população reconheça que a ciência está unida em torno dos princípios, que é o quê? A doença se transmite no período pré-sintomático, inclusive o paciente assintomático também transmite, você não conhece o quanto é essa transmissão pelos assintomáticos, mas pelos pré-sintomáticos, chega a ser mais de 40%. Então é importantíssimo o isolamento social, inclusive entre as pessoas que não estão com sintomas, e esse isolamento social, ele é feito com uma pessoa a mais de um metro, né? O ideal 2 metros entre uma pessoa e outra, e o uso de máscara da população quando estiver fora do domicílio. Isso são princípios fundamentais do controle que a gente tem que sustentar e não podemos ter dúvida em relação a isso.
Agora, com relação a isso que o senhor falou no final, né? O senhor está vendo as ruas de Campinas, da região, de outras cidades. Como manter esse isolamento e esse distanciamento se está todo mundo saindo para as ruas?
Isso é um problema sério, né? Para qualquer país, né, diminuir as restrições ao contato social, foi feita uma série de medidas, tá certo? Alguns países, por exemplo, colocaram bolas marcas no chão para demonstrar o que era 2 metros de distância, para as pessoas não se aproximarem menos de 2 metros. Teve países que teve marcações no metrô, por exemplo, Nova York, colocou marcações no metrô para que uma pessoa garanta uma distanciamento de 2 metros. Então, uma série de medidas que adaptaram o ambiente para que as pessoas voltassem a conviver em sociedade, mas com distanciamento social. Agora, nesses países que fizeram isso, fizeram quando o número de casos estava caindo. Por quê? Porque tiveram medidas de controle que foram efetivas. Né? O Brasil, né, falando agora mais regionalmente, sabe, São Paulo, a maior parte dos municípios ainda está na fase de aumento do número de casos dos Campinas. Não conseguiu reverter, diminuir o número de casos a cada semana. Então, você diminuir as restrições ao contato social, com certeza vai aumentar o risco de ter maior número de casos nas próximas semanas.
Então, estamos no caminho errado, né, doutor? Pelo que a gente está observando nas ruas.
Olha, é uma coisa muito preocupante. Existe um risco bastante grande da gente ver nas próximas semanas o aumento do número de casos e chegando até o estrangulamento da rede hospitalar. O ideal, na verdade, seria aguardar, começar a diminuir o número de casos antes de flexibilizar as medidas de isolamento.
Ou seja, doutor, o Brasil, acho que é o único país do mundo, acho que os Estados Unidos também fez isso, né? Que fez uma flexibilização lá nos Estados Unidos, em alguns estados, aqui no Brasil também, já muitos estados já estão reabrindo, no auge da contaminação.
Olha, nos Estados Unidos foi o contrário, foi um pouco diferente, tá? Os Estados Unidos demorou para fazer o fechamento do comércio, ou seja, demorou para ter as medidas restritivas. Então, Nova York chegou numa situação de ter uma transmissão muito grande. Mas, a partir do momento em que perceberam a gravidade da situação, eles tomaram as medidas de isolamento social, que são recomendadas, e só estão reabrindo com 3 condições. Primeira condição, cair o número de casos semanal de síndromes compatíveis com Covid. Segundo, a proporção de pacientes testados no ambulatório, no pronto-socorro, está caindo. E terceiro, o número de novas internações hospitalares estarem caindo. Isso é uma recomendação da Casa Branca. Ainda é resistido a assumir a gravidade da pandemia, ainda que o governo americano tenha permitido causar um desastre inicial, que já são mais de 100 mil mortes nos Estados Unidos, a partir do momento que fizeram as medidas de contenção, eles só estão abrindo, só tem autorização para abrir aqueles estados e aqueles condados que têm esses 3 pré-requisitos. Queda do número de casos, queda na proporção de pacientes testados positivos para Covid e queda no número de novas internações hospitalares. Então, a crítica que se pode fazer aos Estados Unidos é de ter atrasado o início, mas o retorno está sendo feito de acordo com os padrões recomendados internacionalmente.
Então, eu retiro os Estados Unidos e eu falo, então, o Brasil é o único que está liberando no contágio ainda da doença.
Exatamente. A gente tem um problema muito sério, porque a gente está tendo, por parte do ministro do governo federal, mas ele arriba ao tempo todo da importância das ações mitigatórias, das ações de controle. Então, isso coloca uma situação muito complicada os prefeitos e os governadores. Porque, veja, você tem um custo econômico muito alto para manter as medidas de isolamento. E isso é importante para as pessoas, para as famílias e para os governos. Só que quando você tem um presidente da República que fala que isso deve ser feito, que está errado, e que deve sair na rua, e ele, como presidente, dá exemplo, tem que sair na rua sem máscara, a população comete esse erro a partir do exemplo do presidente. Então, assim, o custo social e econômico das medidas obrigatórias continua ocorrendo, mas a efetividade acaba não acontecendo. Então, você perde dos dois lados. de um lado, você vai ter o custo econômico de manter o comércio, vai ter energia fechada. Do outro, vai ter um custo de você ter uma epidemia. Então, é o jogo do perde-perde que o presidente está fazendo com esse país. Então, você coloca os governadores e prefeitos na perdida. Ele perde a capacidade de manter a recomendação do governo por muito tempo.
Uhum. Tá certo. Doutor André Ribas Freitas, professor médico infectologista da Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandique, muito obrigado, uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, só um detalhe, eu sou epidemiologista, não infectologista.
Desculpe, epidemiologista. Tá certo, obrigado, desculpa o erro aqui. Um abraço para o senhor.
Um abraço a você e um abraço aos ouvintes. É um prazer.
Muito bem.